Não deixa de preocupar a gente, Oswaldo. Ainda mais quando você vê aí nos órgãos de imprensa hoje a nível nacional aí, né? Falando aí do aumento em torno de 80% no país, né? De casos de Covid e inclusive de óbitos de Covid, né?
Esse é o pior, né?
Esse é o grande problema, sabe? E a gente não foge desta estatística.
E é lógico, nós estamos aí, inclusive ontem na sessão da Câmara e hoje também, agora há pouco também, sessão das 11h30, nós tivemos aí um ofício, projeto de lei que autoriza o Executivo a um crédito adicional para a Santa Casa. Isso é para ajudar no plantão ou não de 88 mil, secretário?
Nós encontramos ali uma disponibilidade de um recurso, né, que o Estado nos repassa para alta complexidade, onde a gente vai estar, então, disponibilizando esse valor para que efetivamente, Oswaldo, a gente tenha, então, no decorrer de todo o ano, seja durante a semana ou no final de semana, dois médicos naqueles horários que a Santa Casa tem ali disponibilizado no pronto-socorro.
É, porque eu disse que nós tivemos aí um problema sério, né? Depois tivemos aí o pedido na Câmara de Vereadores, aquela coisa toda, o provedor da Santa Casa esteve aqui falando sobre a situação. Enfim, no final, então, ficamos dentro dos
conformes. Tudo certo, isto. A gente já disponibilizou esse valor agora e também já temos aí a garantia da Secretaria de Estado da Saúde, da SESA, para que o prefeito Jaelson, no decorrer de 2023, havendo a necessidade, ele consiga fazer o complemento desse valor aí, agora é de 88 mil. Se for aí por um período aí que o valor atingir, se a gente tiver que fazer um outro para frente, a gente consegue também, já tem essa garantia aí do secretário Beto Preto, para a gente ter realmente dois médicos ali no pronto-socorro.
É, e principalmente porque a gente está vivenciando uma situação desse negócio da Covid de novo, porque para tudo isso, para fazer exame tem que ter uma autorização do médico, né? Mas aí você procura o médico, porque se não tiver autorização, não faz o teste.
Não, a gente, vamos só esclarecer.
É porque hoje de manhã teve uma situação disso aí, e o pessoal, mas tem que fazer.
Não, as enfermeiras das unidades, hoje você faz o teste em qualquer unidade básica de saúde, na parte da manhã.
Sim.
No período da tarde, apenas na vigilância sanitária, lá próximo ao tiro de guerra e ao INSS. Agora, durante o horário da manhã, você faz em qualquer unidade de saúde e você estando dentro daquela situação, Oswaldo, dos 3 dias de sintomas, a enfermeira, ela tem esta liberalidade e ela tem esta capacidade, a coordenadora da unidade, a enfermeira-chefe, de fazer a avaliação no paciente.
Ah, tá.
E de, se for o caso, se submeter esse paciente ao teste. A avaliação médica é só daquele paciente que realmente esteja, assim, num quadro que surja uma dúvida, certo?
Essa pessoa não aparenta nada, aquela coisa toda.
Isso, e tá com 3 dias, mas está assim com uma suspeita, uma garganta raspando. Vamos conversar com o médico, mas a enfermeira, ela está habilitada
a fazer. Ela tem autonomia para fazer isso.
Tem autonomia para fazer isso.
Ah, tá, porque hoje que chegou aqui não é. Não estão fazendo, tem que ter autorização do médico para você baixar o médico de jeito.
Não, Oswaldo, daí a gente até dificulta até o nosso atendimento dos médicos, né? A enfermeira tem essa capacidade.
E ela pode então fazer?
Pode. Na parte da manhã nas UBS. Na parte da tarde, a enfermeira da vigilância sanitária.
Ô, secretário, situação de exames, como é que está? Até ontem eu estava vendo aqui da Câmara de Vereadores aqui, o Ministério Público recomendando que o controle de pagamento de exames médicos que foi expedido aí para todos os municípios abrangendo aí a atuação do Gepatica de Santo Antônio da Platina através do doutor Akeli. O que quer dizer isso aí que eles estão querendo dizer com essa situação aí do Ministério Público, hein?
Oswaldo, no dia 25 de novembro, nós tivemos uma reunião com a doutora Kelly, 37 secretários de saúde em Santo Antônio da Platina. Ela agendou, marcou. Inclusive, a reunião foi na Câmara de Vereadores, lá em Santo Antônio da Platina, pela manhã. E nós, então, estivemos conversando. E a doutora Kelly, ela já vem trabalhando no decorrer desse ano a respeito da questão dos contratos e credenciamentos que existem entre os municípios e alguns prestadores de serviços de exames. Por exemplo, tem municípios que têm contratos diretamente com médicos, com laboratórios, com empresas que fazem exames de imagem e tudo mais. A recomendação do Ministério Público que ela emitiu naquele dia, nós entramos ali junto com ela num consenso, foi emitida uma recomendação, é de que seja através dos consórcios de saúde a partir de agora, de 2023.
Então quer dizer que você não pode mais fazer um contrato com o médico?
Diretamente, o credenciamento, você tem que justificar e fundamentar por que você vai estar fazendo direto com o médico, o município. Por que isso, Oswaldo? Para que a gente tenha uma melhor forma de controle disto, porque são preços. Um município trabalha um preço, outro município trabalha outro, os consórcios, eles são dos municípios. Sim. Então os consórcios têm que se adequar para prestar esse serviço para os municípios. E nós, então, de comum acordo, ouvindo a doutora Kelly, entendendo a posição dela, acatamos essa recomendação. Os municípios, eles todos, os 37 municípios que compõem o GEPATRIA de Santo Antônio da Platina, vão ter que adotar um protocolo de exames, de consultas, seja exame de sangue, exame de imagem. Nós saímos na frente, nós já implantamos em Bandeirantes, aprovamos no Conselho Municipal de Saúde, passamos pelo prefeito Jaelson, levamos para a doutora Kelly, inclusive o nosso protocolo já está servindo de modelo para outros municípios desses 37, e até esse comunicado que a Câmara de Vereadores recebeu, foi sugestão nossa de que fosse enviado para a Câmara de Vereadores esse comunicado, para todas as câmaras, porque a doutora Kelly, Oswaldo, ao mesmo tempo, ela fez um ofício aos prefeitos pedindo a manifestação deles em 10 dias de que eles iriam ou não acatar a recomendação na adoção do protocolo, inclusive passando esse protocolo pela Câmara de Vereadores, criando uma lei.
Agora, isso não vai limitar o município, principalmente, vamos colocar, eu preciso de um exame de sangue, eu não tenho mais, os laboratórios aqui não tem mais, convênio lá com o nosso consórcio, que é...
Sisnop? Não, o contrário nosso hoje. Hoje nós, a Prefeitura de Bandeirantes, nós já nos adiantamos, nós já avançamos nisso. Desde de janeiro desse ano, nós não temos mais o contrato com o credenciamento dos laboratórios com a Prefeitura. Nós só usamos através do Sisnop. Os quatro laboratórios que tem Bandeirantes. A gente atende todo mundo, os quatro laboratórios, através do Sisnop.
Caso ele não tenha, caso venha circular, como é que fica a situação aí?
Ele vai ter que se adequar e se credenciar ao consórcio se ele quiser. Algum município aí que tem um laboratório e que não atenda e que tenha com o município, ele vai ter que se credenciar no consórcio e o município contratar através do consórcio.
É porque hoje nós temos o quê? Quatro laboratórios ou cinco?
Quatro. E os quatro hoje a gente encaminha, é feita a divisão dos quatro e todos através do consórcio, do Sisnop. Os nossos pediatras hoje, nós estamos com três pediatras, os três credenciados no Sisnop agora. O psiquiatra do CAPS credenciado no Sisnop e possivelmente já assim que vencer o próximo credenciamento que a gente tem dos clínicos gerais, nós também vamos credenciá-los através do Sisnop.
Então quer dizer, aqueles que estavam para o município, não colocar o caso de alguns médicos que ainda tem contrato com o município, Isso. Esses médicos vão passar tudo para o Sisnop?
Vão se credenciar.
E eles vão aceitar ou não?
O Sisnop? É.
Não, aceita.
Os médicos? Oswaldo, é o mesmo valor, o procedimento é absolutamente o mesmo, mas para nós é uma tranquilidade, é melhor, nós não corremos o risco de termos aí alguns problemas que a gente vê aí nos órgãos de imprensa, de sempre estar aí sendo surpreendido aí por problemas aí de licitações fraudulentas, de desvios de verbas, enfim, de tudo nesse sentido.
Mas aí a gente não cai naquela situação que a gente teve do SAMU esse tempo atrás aí, de o pessoal ficar 3-4 meses sem receber?
Mas pelo consórcio, aconteceu consórcio, foi o seguinte, não foi o consórcio que atrasou.
Ah, sim.
Foi a empresa
que presta serviço pro consórcio.
Que foi licitada pelo consórcio. No caso, por exemplo, de Bandeirantes, eu vou dar o exemplo. Os médicos pediatras. Nós temos aqui, nós temos dois pediatras aqui em Bandeirantes que atendem, estão credenciados no Sisnop. Foi eu quem arrumei os pediatras, certo? E encaminhei toda a documentação para o Sisnop e esses pediatras atendem só o município de Bandeirantes. Você está entendendo? Então, o Sisnop, ele faz o pagamento direto para o profissional. Ele não atende outros municípios, ele só atende o município de Bandeirantes. Então, vai de você saber quais os profissionais que você vai estar indicando para
o
consórcio.
Mas se o profissional faz um contrato lá com o Sisnop e põe para atender em Bandeirantes, Santa Mariana e Cornélio Procópio, e daí não dá conta, como é que faz?
É uma liberalidade do profissional querer atender outros municípios, mas os meus profissionais que nós credenciamos pelo consórcio é para atender só nós. E aí, a partir do momento que ele for atender algum outro município, ele vai nos comunicar antes, a gente vai fazer uma agenda, certo? Como já é feito, e ele vai cumprir com o nosso compromisso.
Agora, secretário, a situação de médicos que estão hoje conveniados com o município, que tem contrato com o município hoje, nós temos pediatra?
Hoje, com o município, hoje apenas os clínicos gerais.
Só clínico geral?
Clínico geral, o doutor Rafael, ainda do CAPS, que nós prorrogamos por 90 dias, e o nosso anestesista, que atende as cirurgias do Dr. Paulo Camargo, que também foi prorrogado, e ele também vai ser credenciado através do consórcio.
E, de repente, aqui...
Só esses.
Aqui, por exemplo, endocrinologista, já temos um cadastrado?
Somente pelo consórcio, nós não vamos fazer diretamente pelo município.
Tá, mas o consórcio tem?
Consórcio tem, Oswaldo. Um endócrino, inclusive eu estou aqui...
Para atender
com
todos os municípios, e são quais
são que? Deixa eu falar para você, olha aqui, bandeirante só. Endócrino. Liberaram para nós, ó, 5 consultas em dezembro. 5. Eu tenho 200 pessoas aguardando consulta de endocrinologista. E aí o que nós estamos fazendo? Arrumando um endócrino em Londrina, 2. Eles vão providenciar os documentos. É aí que a gente conseguiu avançar. Eu vejo que é um avanço isso, Oswaldo, porque eu consigo credenciá-los no SISNOP para eles nos atenderem apenas. Eles vão atender só Bandeirantes. Eles vão vir aqui em Bandeirantes atender só os pacientes de Bandeirantes. Ou em Londrina. Se eu tiver que colocar 10 pacientes, 20 aí, uma, duas vezes por semana para mandar no endocrinologista em Londrina, a gente vai ter que fazer isso por enquanto. Mas a ideia é trazer em Bandeirantes.
Então, vamos contar. O SISNOP nosso hoje já tem o quê? 22 cidades?
21.
21 cidades. Agora, um médico para atender 21 cidades.
É endocrinologista? Difícil. É a mesma coisa do neuropediatra, Oswaldo. Atender... Neuropediatra. Olha aqui, eu tenho 170 crianças aguardando. Inclusive, falei hoje com o Zé Antônio da Medicali lá em Londrina, pedindo para ele, por favor, nem que for no sábado, no domingo, se uma médica, Oswaldo, atende 21 municípios. Sabe quantos mil habitantes nós temos nessa região? 226 mil habitantes. E então, é uma situação que realmente preocupa a gente, porque o consórcio ele também vai ter que se moldar. A partir do momento que a gente tem essa cobrança do Ministério Público...
O Edmar continua como presidente, que teve eleição agora?
Foi reeleito agora, continua por mais 2 anos, certo? Como presidente do SISNOP, a gente tem trabalhado essa questão de ampliar, de abrir mais o SISNOP para a gente ter mais profissionais, porque nós conseguimos avançar em Bandeirantes, comparado com outros municípios. A gente está trazendo mais um ortopedista para atender aqui, o Dr. Reinaldo Lavorato Júnior. Ontem mesmo foi dia dele atender no SUS aqui em Bandeirantes.
Nós estamos pacientes com quanto atendendo hoje no SUS?
De ortopedista?
Ortopedista.
Nós temos 2. O Dr. Aldivar Júnior, que atende todos os dias, certo? De segunda a sexta. E o Dr. Reinaldo Lavorato, pelo SISNOP, que atende às segundas-feiras.
Mas que já estão também, que estão tomados até o janeiro, vamos dizer a verdade, de consultas, né?
Oswaldo.
O número de consultas é grande.
O número de consultas é grande, olha aqui, ó, é o que eu falo para você, a gente atende exames do coração.
Sim.
O problema nosso não é a questão do recurso, prefeito Jaelso, a gente consegue fazer um trabalho em conjunto ali, a gente senta, conversa, discute, ele é muito acessível nesse aspecto, ele dá liberdade para nós. O problema está no prestador. A gente não consegue achar de Arapongas, passando por Londrina, Cornélio, indo até Jacarezinho, prestadores para atender a nossa saúde. Por exemplo, exames do coração, ecoestresse, ecocardiograma, o Holter, o mapa, o teste. Tudo isso eu tenho de teste, eu tenho teste de esteira, eu tenho 119 pessoas aguardando. Eu já consegui avançar credenciando a Santa Casa de Bandeirantes. Antes era só uma clínica em Cornélio, a Neurocor. Hoje a Santa Casa já está fazendo. Mapa, o Holter e o teste de esteira. Então, são 2 prestadores. A gente conseguiu melhorar. Agora, se eu pegar e saindo, tem gente que não tem interesse. O cara, Oswaldo, qual o médico? Às vezes, vão falar assim, ganhar R$130 para atender uma consulta de neurologia. Se você pode cobrar R$400 no particular. Difícil, né? Se arrumar um profissional para ganhar 130. É o máximo que a gente pode pagar. Eu não posso pagar mais do que isso.
E agora, qual é a situação de não pagar? Vamos dizer assim, nós estamos vendo aí que alguns municípios, que talvez não entrem nesse esquema aí, estão buscando os médicos da região. Como é que faz para tentar suprir? Vamos colocar hoje, quanto ganha um médico hoje aqui, por exemplo, para atender no posto de saúde, atender aqui em Bandeirantes hoje?
Médico concursado, 20 horas, nós temos em Bandeirantes 3 faixas salariais. Não me pergunte por quê, porque isso aí são concursos anteriores. Tá. Nós temos médico que ganha R$16.000, 20 horas. Nós temos médicos que ganham R$8.000, 8.700. E nós temos médicos que ganham R$11.000, certo? 20 horas. Os três com 20 horas, certo? E às vezes acontece de um que ganha 16 mil se desligar, porque ele recebeu uma proposta melhor de um outro município.
Mas é isso que eu estou dizendo, é a situação desses municípios que estão hoje afetando, contrato particular com esses médicos, levando a 18, 20 mil reais, como é que fica a situação dos municípios que não tem como cobrir as ofertas? E mesmo porque faz parte do convênio?
Osvaldo, a gente não tem uma alternativa, a gente não consegue entrar num consenso, como aquela questão assim de todo mundo praticar o mesmo valor, o mesmo preço. É a busca da oferta e da procura, certo? Então tem municípios pequenos aí que... Tem município na região, Oswaldo, que está pagando R$40.000 para médico.
R$40.000 por mês?
R$40.000. Ele tem um médico no município. Ele tem uma UBS, mas ele paga R$40.000.
É, a situação não é fácil, não.
Aí você vai concorrer que jeito? Você vai trazer um médico que jeito?
É, porque a gente está vendo aqui muitas reclamações, né? Por exemplo, a endocrinologista é o que mais tem aqui. É o que mais tem de pedir, tem coisa que, ó, esperando o endocrinologista há muito tempo, tô desde setembro esperando uma consulta com o endo.
Exatamente. Fala o nome dela, tem a relação aqui, ó.
Não, tô dizendo, as pessoas estão aqui, ó.
Tem a relação aqui de todo mundo, ó.
Essa aqui é Elisângela. Ela tá esperando aqui, Elisângela tá esperando uma consulta para a filha dela, né? Para a filha dela, que eu não sei o nome aqui da filha dela, mas ela está esperando já desde setembro, tá? Nós temos ainda, e mais aqui, esse aqui também, endocrinologia, como é que é o nome? O Sérgio aqui, Sérgio do quê? Não tem o Sérgio de quê aqui, só tem o Sérgio, o nome dele aqui, tá? Então não tem os sobrenomes aqui. Mas aí, enfim, o que a gente tem mais pedido aqui?
Tem um Sérgio aqui que está esperando desde setembro a consulta de endócrino aqui.
É, não é esse aqui, né? Só pela foto dele, você não sabe.
Não, eu não sei o nome dele. Mas deve ser.
Ele está passando o nome dele ali, então.
Oswaldo, o problema é esse. A gente não consegue achar o profissional. Eu falei com uma neuro, sabe, da região, pedindo para ela, para mim marcar uma hora com ela, para mim conversar, para mim expor a situação do município, para ver se ela conseguia nos atender, certo? Uma vez na semana, 15 pacientes, 20 pacientes. Oswaldo, não há interesse. Diz que não tem agenda, eu não tenho agenda para atender. Então, é um problema que passa, ele é maior, sabe? A gente está vivendo aí um colapso no sistema, no seguinte sentido: a gente não consegue achar profissionais. Um exemplo que eu vou te dar, Oswaldo, o fonoaudiólogo. Nós tínhamos, sabe quantos fonoaudiólogos concursados na prefeitura? 3.
Hoje não tem nenhum.
Nenhum, pediram a conta, sabe por quê? Em razão do Covid, o fonoaudiólogo se tornou um profissional requisitado. Sim, é bastante. Muito mais vantagem hoje pro fono atender particular do que ter um vínculo de concurso público, porque ele vai ganhar menos. Então é a mesma situação. E você não acha. Olha, nós já colocamos, só falta colocar num jornal, na Rede Globo, que o município de Bandeirantes está contratando fono.
Outra coisa aqui, é reumatologista, né? Pessoa com uma consulta, desde fevereiro esperando uma consulta.
Olha, Oswaldo, de reumatologista, algumas situações aí que a gente tem, por exemplo, um caso desse de fevereiro, eu gostaria até que ela passasse ali pela secretaria. Pode procurar ou eu, ou a Eliane, a Wanda, a Patrícia, porque o que acontece é o seguinte: nós temos alguns problemas, a gente já falou, não foi nenhuma nem duas vezes, o problema às vezes do telefone, que a pessoa não atualiza, certo? A gente não consegue entrar em contato, e eu vou ser sincero para você, se num determinado dia a gente tentou fazer o contato 2, 3 vezes, não conseguiu, vamos falar assim, a fila tem que andar, né? A gente vai mexendo, sabe, nessas relações. Então, que a pessoa, por favor, procure a gente ali, porque é muito difícil. Um reumatologista está aguardando desde fevereiro.
Essa aqui, ela disse, ela chegou lá e me disseram que atende pelo SUS em Londrina, e o SUS só manda 5 pacientes, sendo que são 8 vagas. Aí mandaram para Cornélio, mas lá não mandaram para Londrina. E aí ela ficou.
Oswaldo, assim, as pessoas confundem. Eu não posso mandar paciente para Londrina. Eu não posso. Londrina tem SUS também, mas eu não posso pegar o paciente aqui e colocar num ônibus e falar, ó, você vai ser atendido lá em Londrina. Eu não tenho, existem regras a serem seguidas. E infelizmente, e o município de Londrina é mais agravante ainda. Ele é a gestão plena que fala. É ele quem faz a gestão, isso, quem determina quem vai ser atendido. Então, todo mundo que eu mando para Londrina tem que ser autorizado previamente por Londrina.
Outra coisa, por exemplo, o ortopedista atende, ele pede um exame, que nessa aqui está há 3 meses que foi pedido um exame e não consegue fazer.
Qual exame? Depende.
Mas é que eu estou lendo aqui o que o cidadão está aqui, ó. Boa tarde, o ortopedista pediu um exame para minha esposa faz 3 meses e nada de chamar ela.
Não, continua com depende forte dor. Do exame. É o que eu estou dizendo para você. Se pediu um exame de ortopedia, por exemplo, tomografia. Tomografia a gente faz questão de, no máximo, 15 dias. Sim. Ressonância a gente tem demorado, antes demorava 90, 120, 150 dias. A gente tem trabalhado aí com no máximo 60 dias, certo? No máximo. Colonoscopia, hoje eu tenho 20 pessoas aguardando. Não fez ainda porque eu não tenho agenda no prestador. E eu vou dizer para você, sabe quantos prestadores eu tenho de colono? 4. Eles não têm agenda para atender o paciente, só se eles atenderem de madrugada. Ressonância, Oswaldo, eu tenho somente em Jacarezinho, Cornélio Procópio, em Arapongas. Londrina tem um monte de clínica de ressonância? Tem. Mas nós não podemos mandar.
Não pode. É que nem esse cidadão aqui, ó. Ele tá, que ele marcou em abril o neuro e até hoje está esperando. Levou o papel lá para marcar em abril. E não tem neuro.
Infelizmente, tá aqui, ó. Eu trouxe aqui para você ver, ó. Neuro, o endócrino, o neuro, dezembro, abril, de neuro para mim, ó, 7 consultas. E eu não consigo contratar neuro. Eu tenho a liberalidade de negociar preço pelo Sisnop, veja só. Até nisso eu consegui. Se você achar um neuro, você pode negociar o preço com ele até um valor X, vamos dizer aí, até R$150 a consulta, para você contratar ele credenciar.
Esse outro que a gente falando aqui, olha, eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses, que ele passa pelo retorno do neuropediatra. Ele dá crise convulsiva. E está com todo o exame pronto, mas não consegue.
Oswaldo, tem uma neuropediatra que atende o pessoal da PAI. Eu já pedi, se ela não tem uma agenda um dia para atender a gente no mês. Tem uma neuropediatra que é parente de uma enfermeira nossa. Eu pedi para a enfermeira, falei assim, conversa com a sua médica lá, a sua parente, se ela não tem agenda para atender a gente, que seja um dia no mês, a resposta que me deu, Oswaldo. Infelizmente, ela está com a agenda cheia, ela não tem como atender SUS.
Situação da farmacinha, secretário. Alguma novidade sobre farmácia popular, pois pega um remédio, meu filho todo dia vem, está constando que não foi liberado ainda. Sabe se informar se vão liberar?
Oswaldo, é tudo uma questão, você veja só, é difícil a gente falar alguma coisa da forma. Qual medicamento é liberado vem pelo Estado, é liberado por qual, porque nós temos remédios que são disponibilizados pelo Estado, nós fazemos o trabalho do paciente não precisar ir a Cornélio. A gente monta o processo, pega o remédio e entrega para o paciente em Bandeirantes. Então, às vezes, a demora está nesta liberação do Estado do Paraná em liberar o remédio, certo? Então eu não consigo dizer assim de pronto qual que é a liberalidade, qual é a questão do medicamento, certo?
Situação de endoscopia, como é que está?
Endoscopia.
Que é outro problema sério que a gente tem no município, e mesmo porque nós temos até clínicas aqui, mas...
Oswaldo, eu agendo todas as clínicas, eu tenho 2 clínicas em Bandeirantes, certo? Qual o problema? Agenda. Elas não conseguem atender a minha demanda. Sabe qual que é a resposta que eu tive de um dos prestadores essa semana passada, num determinado tipo de exame? Que era para mim não encaminhar mais este mês pacientes, porque eles não tinham mais agenda. Então, a questão, e até eu quero dizer para vocês, ó, desse protocolo que está sendo adotado, ele vem para isto também. Exame de sangue vai ter validade por 180 dias, a não ser que a pessoa esteja doente, hospitalizada, com uma doença grave, que o médico justifique o pedido dela fazer 2 exames, às vezes dentro de um mês, mas a partir de janeiro, ninguém mais faz exame de sangue em janeiro, fevereiro, março ou abril. Se você fizer em janeiro, você vai fazer de novo só em maio.
Robantos, olha, acompanhando aqui a situação daqui, olha, vou tirar uma base aqui, só que eu contei aqui, já tem 9 negócios de endocrinologia aqui. É, tem gente que está há 6 meses, outro 7 meses, outro há 8 meses. Mas desde quando está parado isso aí na endocrinologia? Porque essa lista deve estar grande aí.
É a última fila que eu tenho. Eu tenho gente aguardando endocrinologia de agosto.
É, porque aqui, ó, aqui há 7 meses.
Para trás de agosto não tem ninguém, não. Se tiver alguém aí, você pode ir lá na Secretaria da Saúde.
Aqui, ó, a esposa está há 7 meses, o outro já está há 6 meses.
Então deve de ter algum problema na questão de marcação, porque está aqui, ó. Eu passo aqui na sua mão, aqui, ó.
Não, tô aqui, procurando. O que estamos passando aqui?
A relação então, aqui, ó.
Aqui, ó. 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses,
não,
outro aqui.
Não, tá aqui, ó.
Sim, não, eu tô colocando aqui.
Então,
por isso que tá aqui, há uma disposição.
É isso que eu estou dizendo, a questão até do telefone, sabe? Aí chega lá, ó, da pessoa fala, realmente, puxa, ligou no telefone tal, esse telefone eu não tenho mais, esse é outro. Então, tá aqui, ó. Data de entrada. Essa aqui é o nosso sistema de marcação, ó. Todas as pessoas, ó. Endócrino, neuro, exame do coração, neuropediatra, tudo aqui, Oswaldo. Tudo aqui, ó.
É, aqui eu tô vendo aqui a coisa, que nem esse cidadão aqui, e até agora não teve retorno. Tá digitando aqui, vamos lá. Outra coisa que eu tava vendo aqui também, que a pessoa tá reclamando aqui no sentido, não é reclamando, tá requerendo que você que tem uma maior pressão. Neuro a gente nem fala mais, porque é o caso de ortopedista, você já falou que vai ter mais um, né? Para atender, porque a demanda está muito grande.
Já está atendendo.
A demanda está muito grande. Aí ele vai pedir para ele lá, que está desde maio, né? Desde maio.
Isso,
né?
Por favor, então, pode pedir para ele lá. Faz, é uma gentileza que o senhor faz.
Então, desde maio, entrou novo e não chamou ainda.
Porque...
então...
Certo?
Vamos pedir para ele lá, então.
Isso, pode ir lá procurar a gente lá. A gente está lá à disposição.
Outra coisa... Aqui, esse aqui a gente já falou que esse aqui vai atender ortopedista, encaminhou, está esperando especialista do pé para fevereiro, mas...
Oswaldo, especialista, tem alguns especialistas, por exemplo, eu tenho paciente que está aguardando para passar por um médico de cabeça e pescoço, é especialista nisso. Deixa eu falar para você, ontem eu tive o retorno do Estado do Paraná, da Secretaria de Estado da Saúde, dizendo o seguinte... Não há referência no norte do Paraná para este profissional. Infelizmente, ou o município paga uma consulta particular ou o paciente paga, porque o Estado não vai disponibilizar esse profissional.
Que coisa, hein?
Então, a gente faz o quê? A gente faz das tripas coração. Eu vou fazer o quê? O paciente precisa e eu não tenho no SUS.
Tá ficando cada vez mais difícil. Esse é o problema. A gente tá vendo aí que a situação está ficando cada vez mais difícil... Principalmente nesse sentido de ter médicos para atender, né?
Oswaldo, falta médico, tem médico se desligando, tem médico que está atuando dentro do ICL lá em Londrina, que está se desligando também, porque não aguenta mais a carga, sabe, de trabalho, é muito grande. Por exemplo, ICL, paciente precisa de passar pelo Hospital do Câncer. Nós não podemos encaminhar o paciente... Você foi diagnosticado, você precisa ir para o Hospital do Câncer, não somos nós aqui de Bandeirantes, não é a Secretaria de Bandeirantes de Saúde que vai mandar você amanhã ou depois de amanhã dentro do ônibus para lá. A gente pega o papel, monta um processo, manda para a Regional de Cornélia, a Regional de Cornélia manda para o DRAS, na Secretaria de Saúde de Londrina, 2 médicos auditores vão analisar o seu pedido e vão dizer se você pode ou não ir para o ICL. Olha a situação que a gente chegou.
É porque a gente está vendo que a situação hoje da saúde não é fácil. Não é fácil aqui, não é fácil lá, e em todos os cantos a gente está numa situação difícil. E a gente vê que a falta de alguns médicos, tem gente aqui que você fala aí de ortopedista, tem gente que está não só ortopedista, como endocrinologista, tem tempo duas clínicas atendendo, tem pessoas que estão na fila há muito tempo. Aí você pega neuro, então Deus, não tem nem o que falar. Aí você parte para outras áreas de saúde também, que é o caso que você disse aí, que tem médico que nem a especialidade tem no Estado.
Não tem no Estado. E Oswaldo, eu não posso mandar hoje mais, por exemplo, para Curitiba, lá no Hospital Angelina Caron tem um médico de cabeça e pescoço. Eu não posso mandar o paciente para lá, porque não é mais minha referência lá do município de Bandeirantes. O Estado foi dividido em 4 macro-regiões. Sim. Macro-região leste, oeste, noroeste e norte.
Norte.
Eu só tenho que me ater a norte. eu não posso abrir para mais nenhum lugar. E é isso, a gente ainda fura um pouco a fila, né, Oswaldo? Que a gente tem mandado uns pacientes para São Paulo.
Como é que está a situação de hérnia, vesícula?
Cirurgia, Oswaldo. Nós fizemos, nesse ano de 2022, nós fizemos 532 cirurgias até agora na Santa Casa.
E a lista de espera está grande?
Oswaldo, para essas cirurgias de hérnia, as cirurgias de aparelho geniturinário das mulheres, assim, que envolve a questão do sexo feminino, ela é um pouco mais demorada, certo? Porque ainda assim a gente tem conseguido fazer, certo? Mas não tanto quanto deveria ter. A gente tem a fila maior na ortopedia de prótese de joelho e quadril. Essa...
E essa aqui, cidadão que apresenta com a cirurgia de hérnia na coluna também, tá?
Ixi, essa é uma cirurgia de alta complexidade. A referência que a gente tem é o Ompar, e o Ompar não está fazendo no momento. E aí, como que eu faço? Aí eu mando o paciente lá para Curitiba. Mandei um paciente esse tempo atrás, Oswaldo, para fazer uma avaliação com um problema de prótese no quadril. Veja só, o paciente colocou uma prótese há 4 anos atrás no quadril, no hospital lá em Curitiba. Eu encaminhei ele para passar por um outro hospital lá em Curitiba para ter uma avaliação, porque o Ompar disse que ele não podia operar. Me denunciaram que eu estava mandando o paciente de Bandeirantes passando por um hospital de Curitiba. Eu falei, pode denunciar onde você quiser, na ouvidoria, no Ministério Público, eu vou atrás de tentar solucionar o problema do paciente. Então, a gente está vivendo essa situação também. Eu não consigo mandar. E a prótese, eu consegui falar para você, eu consegui fazer esse ano 25 cirurgias de prótese no Ompar.
E joelho, então, dá...
A mesma situação, Oswaldo, não consigo.
Agora essas outras mais de vesícula é mais tranquilo, né?
Mais fácil, doutor Paulo, a gente tem conseguido, nós fizemos na Santa Casa de Bandeirantes cirurgias de hérnia, vesícula, 137. Nós fizemos pequenas cirurgias, 226. No Hospital de Santa Mariana, no total, nós fizemos 152 cirurgias, entre ortopédica, que é joelho sem ser prótese, né? A gente conseguiu fazer um total de 532 cirurgias este ano. Um número expressivo, eu vejo assim. A gente conseguiu avançar.
Outra coisa, meu filho faz 2 meses que está esperando um oftalmo. Nós temos algum...
Mas ela está com agenda? Está agendado?
Não, mas então, que meu filho faz 2 meses que
está esperando um hospital, mas a questão é o seguinte.
Tem que ir lá para fazer um, né?
Isso, tem que agendar. Agora, porque a gente tem, por exemplo, o doutor Anderson, ele tem agenda, no mês de dezembro ele está com a agenda preenchida.
Sim.
Então, se ela tá esperando já agendada, é uma situação. Ou se ela está esperando para agendar, essa é uma outra situação. É isso que a gente precisa de detectar.
Duas coisas. Duas agendadas e aquela pré-agendada, não?
Não tem pré-agendada.
Não tem pré-agendada.
Não tem pré-agendada. É isso que a gente precisa de entender. Outra e a aqui. Gente manda ainda para o Sisnop a
outra
demanda.
Coisa, que essa aqui, vou falar uma coisa para você. Essa aqui, olha, faz 3 anos que a pessoa está esperando e do jeito que você está me falando aí, eu acho que é tendão de ombro, né? Que é uma cirurgia de tendão de ombro.
A gente já mandou várias pessoas para fazer cirurgia de tendão de ombro, certo? Isso tem sido feito no Ompar, mas é o que eu disse, a gente depende de saber, a gente tem uma fila...
O oftalmo aqui está agendado, a senhora está respondendo, tá?
Está agendado?
Está agendado.
Então, agora, se ela quer passar pelo... Tem gente, Oswaldo, que quer passar pelo Dr. Anders. Aí o que eu tenho que fazer? Vai ter que aguardar.
Uhum.
Eu tenho uma filha de 6 anos, ela precisa de passar por um endócrino pediatra. Sabe quando que eu marquei a consulta? Eu pedi para marcar em agosto. Sabe quando saiu a consulta? Agora, dia 15 de dezembro.
Não é fácil.
Então, infelizmente, é uma situação que a gente tem vivido e eu acho que a gente tem conseguido alguns avanços aí, sabe? Consideráveis. Endoscopia é o que eu falo para você. A Santa Casa tem aparelho? Tem. A gente tem uma clínica em Bandeirantes que tem aparelho? Tem. Quantos consegue fazer por dia? Se ela falasse que ela fizesse para mim 25 por dia, Oswaldo, a questão do recurso para fazer o pagamento, o prefeito Jaelso já tem essa visão também. Não é problema para nós. O problema está na agenda do prestador.
Tá, é que tem o caso dessa senhora, que ela está desde 2020, ela está na fila da espera para fazer do ônibus.
Do ombro?
É, cirurgia, o tendão do ombro, um estandamento. Eu estou na fila e ainda não fui chamada desde fevereiro de 2020.
Preciso de saber o nome dela, porque é a mesma situação.
Pra Rosângela Oliveira.
Então, pra gente levantar e ver, porque a gente tem tudo relacionado, você viu aqui, ué? Me causa, assim, uma...
Outra coisa, secretário, a gente é lógico com o misturado, mas também tem uns agradecimentos aqui. Olha, fiz 3 cirurgias de hérnia, fui muito bem atendido pelo Dr. Paulo Camargo. Dr. Paulo, continua?
Continua, concursado. Ele é médico nosso.
Concursado, né? Tem outros também que agradecem, né? Essa aqui está dizendo do pé aqui do tornozelo. Ela toma até morfina, o pé e o tornozelo dela, mas você já explicou aí que não tem o que fazer, né? Está na fila da espera desde fevereiro, também não tem o que fazer, né? Não tem. É difícil, né?
Oswaldo, a gente está tentando negociar na Santa Casa de Bandeirantes uma possibilidade da gente, a partir de 2023, fazer cirurgias de alta complexidade ortopédica. Eu acho que a gente vai avançar e muito. Essas pessoas que estão aguardando cirurgias mais complexas, que não são de coluna, por exemplo, certo? A gente consegue resolver... principalmente as de prótese, joelho e quadril, aqui na Santa Casa de Bandeirantes.
De conseguir.
Estamos conversando. Já chegamos num valor. A gente só precisa de negociar o formato agora de fazer, dentro disso, até que a doutora Kelly pediu.
Bom, e agora com esse aumento para mexer, para fazer esse trabalho, né, de que mexe com o joelho, coisa e tal, como é que chama mesmo, médico, me fugiu a memória agora?
Ortopedista.
Ortopedista, tem 2 agora, então vai dar para dar uma adiantada, né?
Vai dar para dar uma adiantada. Eu não tenho, assim, uma fila de espera na ortopedia de consulta grande. Tem gente que chega essa semana, por exemplo, e marca consulta com o Aldivar a semana que vem. É isso que eu falo para você, sabe, Oswaldo? Tem algumas situações aí que a gente precisa de analisar, porque às vezes as informações...
quando é prótese, alguma coisa nesse
não,
sentido...
Não, aí são cirurgias, é outra coisa, são, né? Procedimentos cirúrgicos.
Cirúrgico, né? Não tem
isso,
jeito.
Aí não tem jeito.
Mais alguma coisa, secretário, para a gente destacar?
Eu queria agradecer a Rádio Cabiúna aí pela parceria nesse ano de 2022. Vocês foram parceiros, a divulgação das nossas campanhas de vacinação, aqueles momentos de dificuldade que a gente teve, sempre divulgando, sempre levando ao conhecimento de todos. Eu quero dizer, Oswaldo, também já aproveitar aí, né? Já que a gente tá aí, todo mundo não tem problema levar a mão um pouquinho de reclamação aí. No dia 23 nós não trabalharemos e no dia 26 também não, nós vamos ter plantão. Nós vamos ter farmácia, né? Até as 11h30, vamos ter plantão de médico, vamos ter ali no posto central, as outras unidades todas fechadas. É dia 23 seguindo aquilo que foi um decreto do prefeito. Nós não vamos ter recesso no final do ano, mas nós não vamos trabalhar dia 23 e dia 26 e no dia 30 e dia 2 de janeiro. Nós vamos ter plantão nesses dias, farmácia nesse plantão. No sábado, por exemplo, dia 24, a farmácia municipal não abre. E no dia 30, no outro sábado, véspera do ano novo, do dia 31, final de ano, nós também não abriremos.